Senhor presidente, os presentes na mesa, senador Paim, os demais presentes, meu cordial bom dia. Eu gostaria de iniciar esse debate lamentando a não presença do presidente do Conselho Federal da OAB. Se bem que a gente já está habituado, a gente até entende, trata-se de uma pessoa muito importante, afinal de contas, ele é o presidente de um estado paralelo no nosso país. E eu lembro que eu tinha muita garra, determinação, eu viajava 2.000 quilômetros para debater com o senhor Ofir Cavalcante. E ele nunca vinha, mandava sempre o secretário dele, o qual hoje é o atual presidente. E agora parece que nós estamos a tendência do próximo presidente, que é o secretário. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta aos 750 mil advogados desse país, com advogados brilhantes que nós temos, principalmente no Rio Grande do Sul e no estado de Minas Gerais. Aonde estão 750 mil advogados que não têm chance de entrarem ali? Está sempre os mesmos. O pai do Ofir Cavalcante foi o presidente, passou para o Ofir Cavalcante passou para o secretário-geral, que foi eleito com 64 votos, dos 750 mil advogados. Temos advogados brilhantes e não tem chance. Aonde vocês estão, 750 mil advogados, que não acabam com essa ditadura, para que nós tenhamos realmente a condição de começar a vir como era do passado, a OAB, não como todo mundo diz. A OAB foi uma benéfica para o país, serviços relevantes que prestou o Brasil. Foi, sempre diz foi. Não se ouve mais falar a OAB, é. Então, eu deixo aqui um apelo aos 750 mil advogados que acabe com essa ditadura. Até porque, se vivemos uma democracia, a OAB tinha que dar o exemplo. E não, ainda na ditadura, tirando a chance de grandes e ilustres advogados de mudança, de transformação, e principalmente os jovens com novas ideias. Então, eu deixo aqui meu apelo. Gostaria, inclusive, aproveitar o secretário-geral aqui, fazer uma pergunta, se eles não vão me processar por eu estar falando aqui. Porque na última audiência que eu estive, em 2012, o senhor Ofir Cavalcante me processou por exercício ilegal da profissão, porque eu falei em audiência pública. E não foi só eu processado, outros líderes estão sendo processados. Eles não vão calar nossa boca. Essa é uma luta sem volta. Porque, senhores, a gente ouve tanto falar, segundo os dirigentes da OAB, que o exame da ordem qualifica o profissional. E ele, para advogar, tem que ter um mínimo de conhecimento. Bom, se o senhor bacharel tem que ter um mínimo de conhecimento, então, para liderar o OAB, ele tem que ter mais. Então, eles deviam parar de falar tanta besteira como nós estamos cansados de ouvir eles falarem. Seria ingenuidade da minha parte discutir a constitucionalidade do exame hoje. Depois da Suprema Corte dizer que o artigo 84.4 está em desuso, dito pelo ministro Marco Aurélio, ou seja, fora de moda, autorizando a OAB legislar para o provimento, que cabe aos senhores parlamentares essa função, porque ela pode legislar para o provimento. Porque o artigo 8º/4º da lei 8.906 foi regulamentado por ele, pelo Conselho Federal. E com autorização agora da Suprema Corte. Então, seria ingenuidade minha falar em constitucionalidade. Certo? Esse exame, senhor, é um absurdo. Ninguém passa nesse exame. Ele funciona da seguinte forma. Se o cidadão acertar, ele não sabe fazer uma peça, mas se ele acertar o cabeçalho, ele acertar o endereçamento, o nome da peça e responder 4 questões, está aprovado, mesmo que ele não saiba fazer uma petição. É a prestação. Mas se ele souber fazer uma peça bem feita e não ter tempo de responder as 4 perguntas, ele está reprovado. O judiciário não aceita peça em prestação, ou ele sabe ou ele não sabe. Então, esse exame não qualifica ninguém. E o problema é gravíssimo que nós temos no Brasil. Muito grave. Aonde quem está pagando o preço são os inocentes, são os bacharéis, que estão passando, que estão dando uma fortuna em dinheiro à custa da miséria e do desemprego. Porque a OAB, o que ela vem fazendo? Fica aqui uma denúncia que eu gostaria que vocês pedissem ao MEC o número de matriculados e o número de formados todos os anos. Por quê? Porque a OAB. Ela controla de acordo com o número de formados, de acordo com o número de aprovados, anualmente. E mantém uma reserva de 100 mil cabeças no pasto, para dar lucro, de seres humanos. Porque a OAB está acostumada a dizer, esses dirigentes que falam tanta besteira, que são 5 milhões de bacharéis. Vocês estão acostumados a ouvir isso, todo mundo sabe. Isso é público. 5 milhões de bacharéis. Jesus Cristo, se há 5 milhões de bacharéis em direito, a população inteira é formada, se pegar todo o bacharelado, licenciatura, inclusive os recém-nascidos. Porque 5 milhões de bacharéis em direito, 5 milhões de engenharia, 5 milhões. Os recém-nascidos, até os que vão nascer, já são formados. É só besteira. E se são 5 milhões, eu pergunto ao ilustre representante da OAB, aonde estão os 4 milhões e 900 mil bacharéis que não prestam, que não fazem inscrição? Morto? Morreram? Eu digo o seguinte, senhores: se eu pudesse escolher entre o céu e o inferno pós-morte, eu escolheria o céu. Mas eu pediria licença ao Supremo para fazer uma visita aos favoráveis ao exame de ordem, só para perguntar para ele como que ele se sente desempregado, sendo humilhado por demônios e sem encontrar uma saída. Porque é assim que os bacharéis são humilhados, humilhados, castigados por uma minoria. Porque é um estado paralelo. Hoje a OAB arrecada em todos os estados, em todos os municípios e não presta conta. E nós estamos falando de bilhões. Se ilude quem falar em 80 milhões. Viu, doutor? 80 milhões por ano sem prestar conta? Isso é do exame. Mas ela arrecada bilhões entre anuidade dos advogados, 600 e tantos milhões por ano, mais os 80 milhões do exame de ordem, contratos milionários com os estados, xeroxes em todos os estados, em todos os fóruns, R$ 12, R$ 13, uma procuração, cada advogado, e assim sucessivamente. Nós estamos falando de bilhões. Está na hora dos senhores saberem onde é que está esse dinheiro. Onde está esse dinheiro? Nós queremos saber. Eu amo meu país, eu quero saber. Eles estão comprando armas? Estão montando o exército? Onde está esse dinheiro? Ou eles estão aplicando no social? Ah, de repente eles estão aplicando no social, porque dizem que uma mão dá a outra, não tem que saber. Então eles não estão dizendo para a gente para ficar. Estão pondo no social, ajudando os bacharéis, ajudando pós-mestrado, de repente. Eu não estou sabendo disso, a sociedade não sabe disso. Mas precisamos saber, nós estamos falando de bilhões. O poder econômico dela é muito grande. Infelizmente, o poder econômico no Brasil. O valor econômico, ele supera os valores éticos e morais. Infelizmente, no nosso país, nós estamos vivendo por isso. Então, eu peço encarecidamente aos senhores, aos nobres senadores, pensem nessa classe. Eu viajo o Brasil. É a fome e a miséria. Não tem mais do que 300 mil bacharéis querendo trabalhar. Se tirar os que já morreram, os que se mataram, os que foram para a engenharia, que mudaram de ramo, os que abandonaram a arte, não tem mais que 300 mil. Não existe esses 5 milhões que tanto eles falam. Isso não existe. É só pedir para o MEC a relação de quantos foram matriculados e os formados no ano. Vocês vão ver que não tem nada a ver com o que eles falam. É mentiras e mentiras e mentiras para formar opinião pública. Então, eu peço aos senhores, cuidem dessa classe, porque não são poucos. E nós vamos cobrar isso nas próximas eleições com um movimento contrário aos favoráveis do exame, como nunca foi visto nesse país. Porque hoje nós estamos em todos os estados com a Ordem dos Bacharéis do Brasil, graças a Deus. Eu, de coração, eu agradeço o convite para falar em nome dessa classe que a gente corre, que nós levantamos a bandeira e que não tem volta. Eu agradeço vocês imensamente e espero que dessa vez, depois de tantas audiências, que seja tomada uma providência em favor dessa classe tão injustiçada que estão pagando sem dever. Já fizeram tudo que o governo exige e estão pagando com a miséria, com a fome e com a perda dos sonhos. Muito obrigado.
Agradeço ao senhor William Jones, presidente nacional da Ordem dos Bacharéis do Brasil. Concedo a palavra ao senhor Lúcio Flávio Gonzaga Silva, conselheiro federal de Medicina.
Bom dia, senhor presidente, senador Valdemir Bonca, a quem peço licença para, em seu nome, cumprimentar todos presentes aqui nessa audiência pública. Bom dia a todos. Senhor presidente, sobre o tema em questão, o que é que os médicos têm a dizer? Com sua permissão, senhor presidente, gostaria apenas de comentar um pouco sobre a situação na nossa área, na medicina. Há uma unanimidade entre a categoria médica brasileira, né, da necessidade social de uma avaliação dos egressos dos nossos cursos superiores de medicina. No que diz respeito a esse tema, há uma certa urgência. Haja vista a proliferação desmedida, né, do número de faculdades de medicina que surgiram nos últimos anos. Talvez uma acelerada proliferação de cursos, sem que tenha muitos deles, ou alguns deles, hospitais universitários, né, ambulatórios, laboratórios, ou seja, sem cenário de prática. Essa é uma preocupação das entidades médicas hoje, né. O objetivo maior do Conselho Federal de Medicina nesse tema é defender a sociedade brasileira primando pela qualidade da formação dos nossos profissionais. Eu acho, inclusive, acredito que também seja da OAB. Para se ter ideia, senhor presidente, dessa acelerada proliferação de cursos de medicina no Brasil, em 1950, tínhamos 27 escolas de medicina, quase todas públicas. 40 anos depois, 103, quer dizer, aumento de 70 faculdades. Em 2008, 175 faculdades de medicina, 104 privadas, apenas 71 públicas. Em 2011, senhor presidente, 198. Hoje, eu vi ontem o placar, 220 faculdades de medicina, escolas de medicina no Brasil. Já somos campeão mundial em número de faculdades de medicina. Você tem ideia, os Estados Unidos, com quase o dobro da nossa população, tem 135. Eu serei breve, senhor presidente. Queria apenas comentar sobre a experiência do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, que há 9 anos faz uma experiência com um teste no final da formação dos seus médicos oriundos das escolas médicas de São Paulo. No último teste de 2013, 59,2% dos médicos que fizeram o curso não atingiram o mínimo necessário para aprovação, que era 60% de acerto das provas. Essa prova, no último ano, teve uma abstenção de apenas 2%, para ser bem exato, 2,8% dos médicos. As escolas privadas, senhores, tiveram o maior índice de reprovação, 71%. Na verdade, senhores, o Conselho Federal de Medicina, as entidades médicas, a AMB, a categoria médica, não tem ainda uma fórmula de como fazer essa avaliação. Com certeza nós temos, a categoria médica tem, a comunidade médica tem, é necessário avaliar o egresso de nossas escolas médicas e, em consequência, discutir a qualidade das escolas médicas, principalmente as que estão sendo criadas nos últimos anos. Talvez, e aí a ideia principal que prevalece é um teste que chama teste sequencial, ou um teste de progresso, no segundo, no quarto e no sexto anos da faculdade. E aí esse teste sequencial daria possibilidade de se ver, se avaliar como é que está indo a formação daquele estudante. No segundo ano, como foi, quais são as deficiências no quarto ano, e aí se corrigindo essas deficiências. Talvez esse é um pensamento que prevalece. A outra ideia seria transformar o ENAD num exame anual, no primeiro, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Não sabemos como será implementada a recente lei 12.871, aprovada recentemente, ano passado, não é? Que instituiu, num prazo de 2 anos, a avaliação dos cursos de medicina, dos estudantes, dos egressos de nossas faculdades. A lei, não é, está em vigor, e foi do ano passado, e ela fala em avaliação no segundo, quarto e sexto ano. Nós não sabemos ainda como vai ser implementada. Apenas finalizando, senhor presidente, dizer que os senhores, Conselho Federal de Medicina e a comunidade médica no Brasil está convicta realmente de uma necessidade de avaliação dos nossos egressos e, sobretudo, das nossas faculdades. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos.
Agradeço ao Lúcio Flávio Gonzaga Silva, do Conselho Federal de Medicina. Concedo a palavra a Luana Maria Guimarães Castelo Branco Medeiros, diretora de Regulação da Educação Superior do Ministério da Educação, MEC.